E o CBN Saúde de hoje vai falar sobre a Covid-19, sobre as sequelas da Covid-19. Como é que a gente pode compreender a lógica de quem tem Covid, ficou internado, tem sequelas, mas às vezes as pessoas não estão internadas, não foram internadas, pegaram a doença e podem ter sequelas também? Para falar sobre estes temas e outros temas relacionados às sequelas da Covid, eu tenho aqui comigo o médico cardiologista Davi Tamamuro de Souza. Ele é chefe da UTI Covid do Hospital Universitário Regional de Maringá. Doutor Davi, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutor, a gente fala muito da Covid, mas tem sequelas. A gente já conversou isso aqui na CBN. A gente às vezes se esquece que a Covid vai ficar marcada na vida de algumas pessoas pelas sequelas que ela gera. As sequelas são de diferentes níveis? Eu tenho sequelas que podem passar um curto espaço de tempo e outras que podem até permanecer com as pessoas?
A Covid-19, né, para esse novo coronavírus que nos está nos acometendo, ela tem, numa fase aguda, manifestações clínicas que vão desde sintomas graves a pacientes que não têm nenhum sintoma. E, a longo prazo, principalmente depois de 12 semanas, observamos sequelas, tanto nos pacientes que tiveram a forma grave e também naqueles que evoluíram sem nenhum sintoma.
Agora, tem gente que fala para assim, ah, minha sequela foi, por exemplo, né? Tem gente que fala, perdi o paladar. Tem outros que falam, ah, fiquei meio surdo. Eu já ouvi de tudo, né? Teve gente que falou, inclusive, que perdeu o apetite. Até onde é fato? Até onde é fake? As sequelas são sempre as mesmas ou ela varia de pessoa para pessoa?
Então, as sequelas, ela tem uma variação entre pessoas muito grande. Então, nós temos sequelas relacionadas às pulmonares, né? É onde, na primeira fase da infecção, onde o vírus ele faz a inflamação dos pulmões, mas em alguns indivíduos nós notamos esse acometimento em outros órgãos. Exemplo, coração. Então, mesmo os pacientes que foram assintomáticos podem ter inflamação no coração. Alterações da pele, inclusive com quedas de cabelo, alterações do trato gastrointestinal, com a perda do paladar, com diarreia, alterações neuropsicológicas, no caso, ansiedade, depressão, perda da memória, mais lento para poder, né, no raciocínio, alterações renais, fadiga, né? Então são várias complicações que dependem muito do paciente, né? E essa relação de quem vai ter ou não está muito certo na literatura atualmente.
Doutor Vieira, você colocou um dado interessante, quer dizer, uma pessoa que pode ter sido internada por Covid, ter ficado dias no hospital, às vezes, né? Quase um mês, às vezes, tem gente até que passa disso. E uma pessoa que teve sintomas leves, quer dizer, a pessoa que tem sintomas leves pode ter mais sequelas da Covid do que uma pessoa que foi internada?
Sim. Não é assim, não são todos os casos. Uhum. Claro, quem ficou internado mais grave, a chance de ter sequelas é maior do que os pacientes que não estiveram internados e tiveram a forma sintomática. Mas alguns estudos, inclusive nos Estados Unidos, com atletas, né, esses estudantes atletas, observou que muitos deles, mesmo assintomáticos, sem nenhum sintoma, tiveram na sua evolução inflamação no coração, que a gente chama de perimiocardite.
E aí, no caso, isso fica permanentemente? Ou essa inflamação no coração pode passar ao longo do tempo?
Sim. Na maioria das vezes, elas evoluem em torno de 3 a 6 meses no acompanhamento. Né? Mas isso é fundamental, principalmente para a gente orientar esses pacientes, tá? De não fazer atividades físicas para não ter nenhuma arritmia mais importante.
Ou seja, ele não pode ficar, depois que teve esse problema no coração, ah, vou voltar à minha atividade física, porque muita gente também fica debilitada. Tem gente que precisa, inclusive, de fisioterapeuta, né?
Sim, por isso é fundamental a avaliação desses pacientes e o acompanhamento após, né, o estado agudo aí do Covid.
Tem a ver um pouquinho sobre tempo de duração da doença e as sequelas? Quanto mais tempo a doença fica instalada no corpo, mais sequelas? Ou não, de repente pode ter uns sintomas de curta duração e sequelas do mesmo jeito?
Não, a gente não vê uma relação, não, da duração da doença, igual eu estava comentando, né? mesmo os pacientes assintomáticos, eles podem evoluir com sequelas, independente do tempo que ficou internado ou não, se teve que usar oxigênio ou se foi até mesmo entubado.
Agora eu vou pegar um dado que muita gente está se perguntando. Estou tomando a vacina, né? Eu tomei a primeira dose, por exemplo. Eu, no meu caso, já tomei as duas, mas a pessoa tomou a primeira dose. De repente, pega a doença. Pega a doença. A gente costuma ter divulgado que quem tem a vacinação, ou quem já tomou a primeira dose, uma segunda dose, tem a doença com sintomas mais leves, né? Mas isso pode gerar sequelas? Ou a vacina evita que tenha sequelas? Perdi o contato com o doutor Davi, nós vamos tentar restabelecer o contato com ele para continuarmos nossa conversa em relação à Covid-19 e as sequelas em relação à Covid-19. Nós estamos conversando com ele sobre a Covid, sobre as sequelas que a doença tem e quais são as formas que as pessoas podem perceber essas sequelas. E o que é interessante da colocação dele é de que, independente do tempo que a doença está instalada no organismo, as sequelas podem existir. Doutor Davi, o senhor está me ouvindo agora? Continuamos com dificuldade de contato com o doutor Davi, que está conversando com a gente sobre as sequelas da Covid-19. O doutor Davi...
Alô?
Oi, voltou, doutor? Tranquilo? Tá melhor agora o áudio, tá vendo?
Então, tá me ouvindo?
Agora estou ouvindo bem. Isso, então tá, vamos lá. Eu estava falando sobre a vacinação. Vamos supor, uma pessoa que tomou a primeira dose ou a segunda, ela tende a ter a doença de forma mais leve e praticamente não ter sequelas, ou não?
A vacina ela é fundamental para nós evitarmos as formas graves da doença, tá? Mas mesmo a pessoa que foi vacinada, que teve a Covid de uma forma leve, né, ela pode sim ter sequelas e ter a síndrome pós-Covid, que nós chamamos.
Como é que é essa síndrome pós-Covid? Como é que a gente pode explicar ela?
Então, assim, ó, a doença, né, a Covid, ela tem uma fase de incubação. O que seria isso? O paciente não tem sintomas. Que dura de 3 a 5 dias, uma fase inflamatória de sintomas constitucionais, né, de 5 a 7 dias. O que são esses sintomas? Febre, dor de cabeça, dor no corpo, diarreia, e depois uma fase aguda que dura até 20 dias, ali, que seria aí da resolução da doença. Entre 4 a 12 semanas, nós temos uma fase subaguda. E após 12 semanas, síndrome pós-Covid. Ou Covid longo, como o pessoal também tem nomeado. Que seriam os pacientes que persistem com sintomas, né, que eles não melhoraram os sintomas, ou que não tinham sintomas, e depois de 12 semanas, começaram a ter sintomas. Tá? E esses sintomas são, né, como eu falei, as sequelas. Desde neurológicas, com depressão, ansiedade, cardíacas, com arritmias, inclusive com infarto, né, com desmaios, pulmonares, com falta de ar, né, com necessidade até de uso de oxigênio, tromboses, né, que a gente observa bastante também assim, no quadro clínico da Covid, diarreia. Né, então, são quadros que depois de 12 semanas persistem com o paciente.
Uma coisa importante na relação à Covid é o seguinte: as pessoas às vezes têm o sintoma leve, né? Tem a Covid com sintomas bem leves, não complicam. Aí elas pensam assim: bom, se eu tiver a doença de novo, não vou ter sintomas mais graves. Esse é um pensamento equivocado, doutor?
Sim, não necessariamente. O paciente que evoluiu numa primeira situação de infecção vai evoluir também numa segunda. Por isso que nós sempre defendemos aí as medidas de prevenção, que são fundamentais no cenário que nós estamos hoje.
Aí nós temos a grande polêmica, essa é uma questão que eu queria muito perguntar para o senhor. Crianças vacinadas contra a Covid. Alguns consideram que isso seria um risco, colocar o organismo das crianças em risco, outros consideram que não, que é fundamental, né? Temos aí, inclusive, a terceira dose para pessoas com mais idade. Vacinar, dose de reforço e vacinar crianças, é importante, doutor?
Olha, a vacina de reforço dos idosos, que está bem estabelecida, né, inclusive nós da área de saúde, né, os estudos vêm mostrando que tem um benefício. Né. Quanto às crianças, nós temos que, seria interessante vaciná-las, porém precisamos de ter uma vacina que possa ser usada nas crianças com estudos, né, com eficácia e com segurança, né, documentada nos estudos, né? Então, a gente tem a vacina acima de 12 anos, que não são todas que estão liberadas, mas abaixo, abaixo de 12 anos, atualmente nós não temos ainda evidências, né? Precisaria de mais estudos, né, para podermos ampliar a vacinação para as crianças também.
Doutor, o senhor está
afreio. Lembrando que a medicina ela é dinâmica, porque... Não, só complementando,
claro,
a medicina
claro.
É dinâmica. Então, hoje nós temos nessa situação, e, né, mas daqui um mês, dois meses, talvez, né, tenhamos outro cenário com novos estudos.
Doutor, o senhor está à frente da UTI do Hospital Universitário em relação à Covid. Bem rapidinho, a gente está aí com o nosso tempo esgotado, mas uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer para o senhor. Quem são hoje as pessoas que estão sendo internadas? Qual o perfil de quem precisa ser internado por Covid?
Nós estamos recebendo pacientes idosos, com comorbidade, mesmo vacinados, que nessa fase, a primeira fase que eu falei para vocês, de 5 ou 7 dias, tem comprometimento pulmonar e por conta das outras comorbidades, das outras doenças, acaba evoluindo até para a necessidade de criação aqui na nossa UTI. Pacientes, né, infelizmente, que não fizeram uso da vacina, né, principalmente alguns jovens que não fizeram uso da vacina, tá, ou outros que até de idade intermediária, de 50, 60 anos de idade, também não tomou por algum outro motivo. Esse é o perfil que nós temos hoje aqui na nossa UTI.
Doutor Davi, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN. Conversei com o doutor Davi Tamamuro de Souza. Ele é chefe da UTI Covid do Hospital Universitário. Falamos sobre as sequelas da Covid-19.